Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, como sabem, é a minha primeira candidatura, não é uma recandidatura, ao contrário aqui do deputado Francisco, portanto eu não posso fazer aqui uma análise de track record que foi a participação no Conselho Superior de Defesa Nacional. Posso dar aqui um enquadramento do órgão. Como sabem, é um órgão de consultivo do Presidente da República, para que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, em matérias de defesa nacional, as suas competências, funcionamento, áreas de intervenção estão definidas na Lei de Defesa Nacional, nomeadamente nos artigos maioritariamente 16, 17 e 43. O Conselho Superior de Defesa Nacional pronuncia sobre matérias importantes na área de soberania, sobre leis estruturantes da política de defesa nacional, como é o caso da Lei de Infraestruturas Militares, da Lei de Programação Militar. Emite também parecer sobre um documento que é estruturante em matérias de política de defesa, como é o conceito de estratégico de defesa nacional. Para além de todas estas competências formais, este é um órgão à data de extrema importância, na minha perspectiva, porque nós vivemos realidades que não conhecíamos há muito tempo, tendo em conta que o Conselho Superior de Defesa Nacional também se pronuncia sobre os nossos acordos e tratados internacionais que incidem sobre a área da defesa, como é o caso das parcerias que temos no âmbito da União Europeia e do Tratado do Atlântico Norte. Quem tem assistido aos últimos 6 meses, ao último ano, percebe que Portugal, sendo um país simultaneamente europeu e atlântico, vive um tempo de muita exigência. A nossa maior fronteira é marítima, é partilhada com os Estados Unidos da América, mas somos simultaneamente membros da União Europeia, e portanto são tempos de exigência que tornam um órgão como o Conselho Superior de Defesa Nacional um órgão de extrema importância no aconselhamento do Presidente da República. Se não bastasse, é também o órgão que aconselha ao Presidente da República na declaração de guerra e na efeitura da paz. Se bem que, da pesquisa que estive a fazer, não consegui encontrar a última vez que o Estado português declarou guerra a alguém. Portanto, apesar dos ambientes de tensão, não temos por esse hábito. A última vez que um Estado estrangeiro nos declarou guerra a nós foi na Primeira Guerra Mundial, foi em 1916, e mesmo assim o Estado português não declarou guerra ao Império Alemão na altura. E, portanto, desse ponto de vista, podemos estar... Não faz parte da nossa tradição declararmos guerra a um Estado estrangeiro, independentemente do historial de participação em conflitos militares que existiram na história militar portuguesa. Existem outro tipo de desafios que, à data de hoje, devem ser abordados, nomeadamente nas áreas da ciberdefesa. São desafios também esses, apesar de não serem exatamente novos, não surgirem hoje, mas correspondem a uma nova ferramenta de fazer a guerra, que um país como o nosso, pertencendo a estas organizações internacionais, deve estar atento. E, portanto, é com imensa responsabilidade que abraço esta candidatura e estou à vossa disposição para qualquer tipo de esclarecimento que entenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Bom, já foi feita aqui, digamos, uma breve apresentação do Conselho Superior de Defesa Nacional. Eu queria deixar apenas alguns apontamentos, não é? O primeiro de todos, eu sou recandidato e estou no mandato do Conselho Superior de Defesa Nacional mais longo do que o costume, porque teve 2 legislaturas, porque nós acabamos por não fazer eleições, aquelas que deveríamos ter feito, porque a legislatura foi mais curta no último ano. Bom. O Conselho Superior de Defesa Nacional é o único órgão em que é possível nós termos o Presidente da República, o Governo da República, o Governo de Portugal, as mais altas entidades que gerem as Forças Armadas, nomeadamente os 3 ramos, o SENCFA, órgãos de governo próprio das regiões autónomas e poder legislativo representado. E em discussão. Não existe outro fórum, nenhum outro fórum, onde isso aconteça. Isto não está dito assim na lei, mas é uma consequência prática. Ou seja, é o único local onde os representantes da Assembleia da República podem fazer perguntas diretas ao Governo, sobre esta matéria, para além desta comissão, aos ramos, mas a interação com, em simultâneo com a presença do Sr. Presidente da República. E isso é algo que muitas vezes não é dito, mas é verdadeiramente um fórum onde isto acontece. Portanto, este é um apontamento que quero deixar e que muitas vezes não é referido. Bom, apesar de ser uma matéria reservada, mas... Outro apontamento tem a ver sobre o contexto em que isto se insere. Nós vivemos numa situação internacional totalmente diferente e inesperada em relação àquilo que nós podíamos esperar há 3 meses atrás, há 1 ano atrás. O enquadramento que temos do pós-guerra praticamente desapareceu. A utilização das instituições internacionais como guia para as relações entre os Estados, o multilateralismo está em queda, se não, está a definhar, se não, digamos, quase obsoleto, infelizmente, no mundo em que vivemos. E nós temos um conjunto de conflitos que têm vindo a deflagrar, quer do ponto de vista regional, por interesses próprios dos Estados, por interesses próprios de Estados que estão mais longe, que têm a ver com influência e têm a ver com recursos. E também com aquilo que tem a ver com as relações e com a competição entre as novas potências, nomeadamente com a emergência da China e com o papel que a China tem neste momento. Bom, e, portanto, nós temos várias ameaças com a escalada desses conflitos regionais que têm um potencial de internacionalização muito grande, que, aliás, como nós temos visto, e com impacto em toda a cadeia de valor. Bom, no contexto europeu, nós temos uma ameaça que tem sido reiterada e que, e que modificou, inclusive, toda a forma como nós olhamos para o nosso conceito de estratégico de defesa nacional, que tem a ver com a ameaça persistente da Rússia, das vulnerabilidades que nós temos ao nível das nossas infraestruturas críticas, desde a energia, desde a questão informática, desde pressões migratórias, e o impacto que tudo isto tem nos processos democráticos e com influências externas do ponto de vista dos processos democráticos. Para além disso, Portugal tem aqui um papel significativo e que é diferente do que o resto do contexto europeu. Nós somos verdadeiramente o único país europeu que tem uma projeção atlântica e que tem uma relação quer a oeste, quer a este. Os Estados Unidos, nós temos uma relação privilegiada, de velho aliado, um aliado que é sempre aliado, mas que tem a coragem de dizer a verdade quando é necessário ao seu velho parceiro. No âmbito quer daquilo que tem a ver as instituições internacionais que fazemos parte, nomeadamente a NATO, quer do ponto de vista bilateral e relevando aqui a importância que tem a região autónoma dos Açores e a base das Lages em todo esse processo, que é verdadeiramente estratégico. Bom, desafios que temos e que, para os quais o Conselho Superior de Defesa Nacional é também chamado. Eu não sei se tenho tempo, Sr. Presidente, mas estou a alongar. Um tem a ver com o reforço das nossas capacidades de defesa, e isso é algo que tem vindo a acontecer, e, por que não dizê-lo, aconteceu na anterior legislatura e também nesta legislatura. Nós atingimos já os 2% de gastos do PIB no âmbito de gasto em defesa. A questão dos instrumentos SAFE, a revisão da LPM, como aqui foi dita, atualiza-se a Lei de Infraestruturas Militares, o conceito estratégico de defesa nacional, são matérias para o qual este órgão pode vir a ser chamado. Algo que aqui não foi referido, e que é uma discussão permanente no âmbito do Conselho Superior de Defesa Nacional, tem a ver com as Forças Nacionais Destacadas. E isso é público, através dos comunicados que são feitos a posteriori. Essa discussão é realizada não só na forma como as nossas Forças Nacionais são destacadas, desde a sua qualificação, a qualidade dessas Forças Nacionais destacadas, da quantidade dessas Forças Nacionais destacadas e o interesse estratégico que essas Forças Nacionais destacadas têm para o país. Portanto, resumindo, meus caros colegas, este tem sido o papel. Da opinião e da experiência que tenho, parece-me que o órgão, que não reunia muitas vezes, em virtude das circunstâncias, nos últimos anos, tem vindo a acelerar, digamos, essas reuniões, e passamos a ter uma discussão maior do que tínhamos no passado, com a intervenção, digamos, dos três órgãos de soberania, nomeadamente Assembleia da República, Presidência da República e Governo, que me parece bastante positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas intervenções. Vou dar agora a palavra aos grupos parlamentares, PSD. Sr. Deputado Martim Saider, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados. Queria naturalmente deixar aqui uma palavra para que fique registado que o grupo parlamentar do PSD felicita os senhores deputados por esta eleição que irá decorrer. E queria também deixar aqui uma nota prévia, sobretudo para deputados, e neste caso um ex-deputado do grupo parlamentar do PSD, que também já fez parte do Conselho Superior Nacional, e refiro-me ao deputado Bruno Vitorino e agora ao atual secretário de Estado, o Silvério Regalado, porque também já cumpriram estas funções e não queria deixar de passar e gostava muito que esta nota ficasse clara. Depois também, como aqui já foi dito e tivemos a oportunidade de ouvir os senhores deputados, os dias que vivemos hoje são bastante complexos, a realidade mudou, naturalmente que a exigência também será outra e eu estou certo que os senhores deputados irão naturalmente honrar o lugar a que se propõem e queria simplesmente deixar esta nota. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martim Saider. Dou agora a palavra ao Chega, ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de tudo, e se me permitem, direi mesmo a ousadia, na qualidade de antigo combatente, que não da Primeira Guerra Mundial nem do ultramar, não sou assim tão velho, mas sim nos novos teatros de operações, digamos assim, agradecer as palavras do Sr. Presidente e, obviamente, associar-me a esta homenagem aos antigos combatentes e veteranos das Forças Armadas que muito estudo deram em defesa da pátria. Por isso, Sr. Presidente, esta primeira palavra de reconhecimento aos nossos antigos combatentes. Em segundo lugar, e entrando agora sim na audição, e se me vão permitir, eu irei mesmo fazer algumas questões. Queria, primeiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, saudar as candidaturas dos senhores deputados. Ainda não vou saudar a eleição, porque ainda não existiu, mas saúdo a candidatura e estamos certos que a Assembleia da República estará sempre muito bem representada no Conselho Superior de Defesa Nacional. Obviamente que não se põe em causa a competência dos senhores deputados para desempenhar as funções de conselheiros no Conselho Superior de Defesa Nacional. Vimos os currículos, conhecemos de alguma maneira pelos corredores da Assembleia, pelas intervenções que vamos tendo tido ao longo destas duas legislaturas e obviamente que em termos de currículo nada haverá a apontar. No entanto, há uma ou outra preocupação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega, não será uma preocupação, será uma vontade de saber, que tem concretamente a ver com o alinhamento estratégico de Portugal e depois do respectivo emprego das Forças Armadas. Portugal é uma nação atlântica, é uma nação fundadora da Aliança Atlântica e ultimamente temos ouvido da parte de alguns aliados alguma retórica que pode pôr em causa, inclusivamente, a coesão da Aliança. A primeira pergunta é para os dois, eu não faço as perguntas distintas para cada um dos senhores deputados, cada um dos senhores candidatos ao Conselho Superior de Defesa Nacional. Na opinião dos senhores deputados, a NATO corre perigo, qual será a posição de Portugal nesta situação que nós vemos de alguma degradação da própria Aliança? Em segundo lugar, a missão primária das Forças Armadas e a constitucional é a defesa militar da República contra ameaças externas. No entanto, nós vemos em noutros países europeus, também membros da NATO, o emprego das Forças Armadas, claro, com um enquadramento constitucional diferente, o emprego das Forças Armadas em território nacional, na prevenção e no combate, por exemplo, ao terrorismo, o que, pela lei, as Forças Armadas portuguesas neste momento estão impedidas de o fazer, exceto em estados de exceção, devidamente enquadrados depois legalmente. A questão é simples. Se podem prever, aceitar ou não, eventual alteração à lei que permita o emprego das Forças Armadas, mantendo eventualmente ameaças externas, mas no interior do território nacional. E a última, o Sr. Deputado Francisco César tocou, que é o emprego das Forças Nacionais Destacadas. E a pergunta é muito simples e é muito direta. Que prioridade dariam? Podem-me sempre dizer, neste momento não temos o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional aprovado atempadamente, por isso o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional poderá revelar de alguma forma, mas também podem ser chamados a pronunciar sobre o próprio Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que prioridade dariam ao emprego das Forças Nacionais Destacadas, tendo em conta as organizações internacionais a que pertencemos. NATO, União Europeia, ONU, acordos bilaterais, qual seria a ordem que dariam? Uma vez mais, e tendo quase a certeza que serão eleitos para as funções, desejo as maiores felicidades e estou certo que a Assembleia da República estará muito bem representada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Simões Melo. Os senhores deputados, quem quer começar a palavra? Sr. Deputado Moura Ventura. Fazemos a ronda primeiro ou querem... Então, Sr. Deputado Luís Dias, faça favor, responde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, todas as senhoras e senhores deputados. Dar também aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma nota muito especial neste Dia dos Antigos Combatentes, não só de reconhecimento, mas também de respeito e de valorização daqueles que envergam o uniforme das Forças Armadas Portuguesas ao longo dos séculos de história, porque lembrar os antigos combatentes é também lembrar a história de Portugal, lembrar aqueles que serviram e que se sacrificaram com o seu próprio sangue e muitas vezes com a sua própria vida no teatro de operações em defesa do nosso território, em defesa da nossa bandeira, em defesa daquilo que é o nosso país. E, portanto, uma primeira nota de congratulação pelo voto que o Sr. Presidente fez aqui, dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa totalmente neste reconhecimento público a quem serviu, mas também a quem serve as Forças Armadas Portuguesas. Sobre a audição em curso, nós não temos propriamente perguntas a colocar, o órgão é superiormente conhecido e a importância que tem hoje no aconselhamento, nomeadamente do Sr. Presidente da República enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas Portuguesas, e portanto é no fundo desejar que a representação da Assembleia da República nesse órgão seja fiel, leal e sempre tendo em conta aquilo que é o alinhamento político de forças que representam também a Assembleia da República nesse órgão, porque é nessa condição que os nossos representantes estão, e desejar também um bom trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Sr. Deputado Miguel Rangel, Iniciativa Liberal, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por nos associar ao voto de congratulação que fez no início desta sessão, merecido, naturalmente, e bastante pertinente. Relativamente a esta audição, a Iniciativa Liberal acompanha favoravelmente estas duas candidaturas ao Conselho Superior de Defesa Nacional. Estamos a falar de um órgão decisivo do ponto de vista da estratégia militar do país, num contexto internacional em que a defesa volta também ao centro das preocupações estratégicas tanto da Europa como da Aliança Atlântica. Acaba por ter ainda mais relevância. Acreditamos que tanto o Bruno Ventura como Francisco César reúnem qualidades políticas, institucionais e pessoais que justificam esta escolha. São dois deputados com valor, percurso sólido e com capacidade também para exercer certamente as funções com o sentido de Estado, descrição e responsabilidade que merecem. E da nossa parte queremos por isso deixar um registro claro de confiança institucional em ambos os candidatos. Já que existiram algumas questões, eu não ia fazer uma questão genérica, mas gostava, até por algumas características pessoais e profissionais, o deputado Bruno Ventura, que tem formação em relações internacionais, na resposta que depois também vai ter que dar, as questões já foram colocadas, também abordar um pouco qual é a sua visão, e também pela sua experiência que teve na Comissão de Negócios Estrangeiros, que contributo específico é que julga que pode essa sua experiência, essa sua formação, trazer ao Conselho Superior de Defesa Nacional, também tendo em vista que cada vez mais a defesa está ligada a um quadro diplomático europeu e atlântico. E aqui o deputado Francisco César, tendo em conta que foi eleito pelo Círculo dos Açores, uma região com relevância geoestratégica muito particular para Portugal no contexto atlântico, de que forma é que essa perspectiva insular, não é, e atlântica pode enriquecer o seu contributo no Conselho de Defesa Nacional, sobretudo nesta fase, não é, em que o flanco atlântico volta a ganhar centralidade estratégica? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rangel. Muito bem, questões colocadas. Devolvo a palavra aos Srs. Deputados Bruno Ventura e Francisco. Sr. Deputado Bruno Ventura começa? Muito bem. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra de cordialidade. Para mim também é uma honra partilhar a lista com o Francisco, com o deputado Francisco César, com a experiência que tem. Dizer também a esta casa que o presidente desta comissão também integrará o órgão e, portanto, julgo que existe aqui uma amplitude que é desejável, amplitude de representação que é desejável no âmbito do Conselho Superior de Defesa Nacional, e associar também naturalmente às palavras a quem já dispôs da vida para servir este país, que são os nossos antigos combatentes. Quanto às questões colocadas, indo primeiro ao agradecer as palavras do deputado Nuno Simões de Melo, indo às questões que colocou. Sobre a Aliança Atlântica, eu se calhar aproveito e respondo numa única questão: qual o meu entendimento? Eu julgo que é a aliança mais bem-sucedida e mais estratégica para o futuro da segurança do Estado português. Nós somos membros fundadores, fomos o único Estado que integrou esta aliança que não era uma democracia. Hoje, todos os Estados dos 32 que a integram são democracias, o que quer dizer que esta aliança hoje não defende apenas território, defende uma comunidade política e defende um modo de vida. Pelas características que falei da posição geográfica do Estado português, eu julgo que o esforço diplomático, político, aquilo que contarão comigo é uma defesa intransigente da pertença de Portugal a esta aliança, porque esta aliança é a que garante de forma mais eficaz, e a história provou, a segurança da nossa comunidade e do nosso futuro comum. Espero ter, e se me colocar em termos de hierarquia, a hierarquia da presença portuguesa no mundo, mesmo com presença militar, como foi aquilo que o deputado Nuno Simões de Melo colocou, prende-se com um primeiro princípio, que é o interesse do Estado português. E na hierarquia desse princípio, o primeiro de todos é a nossa existência como comunidade, como nação. Portanto, se me perguntar uma prioridade de uma missão, é aquela que garante essa segurança e, portanto, são as missões ao abrigo da Aliança Atlântica. Julgo que ter sido o objetivo o suficiente. Sobre a sua segunda questão, eu julgo, indireto à questão, eu julgo que a lei como existe hoje divide competências em contextos e, nesse sentido, é equilibrada. Significa isto que a discussão está fechada perante o mundo em que vivemos? Parece que todas as semanas vemos uma realidade diferente. Não, não julgo que a discussão esteja fechada, mas perante os acontecimentos de hoje, à luz de hoje, eu julgo que nós temos uma lei equilibrada para este tempo que estamos a viver. Não significa que não possam surgir novidades mais infelizes que nos obriguem a olhar para outra realidade e a tomar decisões diferentes. Nós não podemos ser uma posição muito política, muito inflexível, tem tendência a partir. E, portanto, temos que olhar bem para o tempo que estamos a viver. Eu julgo que a questão das Forças Nacionais destacadas está respondida. Em relação ao deputado Luís Dias, é com agradecer profundamente as palavras e a confiança que o seu partido e o seu deputado depositam nesta candidatura. Dizer o mesmo do deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Sobre o meu contributo e a minha formação de relações internacionais, para esta posição tem uma determinada importância. Se nós observarmos hoje no mundo, nós, dos dois blocos que pertencem à Aliança Atlântica, nós, em termos de realismo político, o que podemos observar são comportamentos distintos. Nós vemos do espaço da União Europeia a primeira prioridade em caso de tensão mundial é um apelo à diplomacia para a resolução de conflitos, mas se observarmos do outro lado do Atlântico o aliado mais determinante da União Europeia na aliança, que são os Estados Unidos, vemos uma abordagem diferente. Muitas vezes é o recurso à força para forçar a diplomacia. O que é que eu entendo sobre e o contributo das relações internacionais para isto? É que a nossa prioridade, quando olhamos para este tipo de realidade, a primeira coisa é olhar para a realidade como ela é, não como nós gostaríamos que fosse. E a primeira prioridade é a defesa do interesse do Estado português. E este princípio orientador irá sempre nortear-me nas análises que farei, nas opiniões que emitir no Conselho Superior de Defesa Nacional, tendo em conta a realidade que hoje assistimos e que é nova. Não sabemos nada como será o futuro, sabemos que há uma que teve um conjunto de objetivos. Não quer dizer que nós hoje temos muita tendência a ter uma leitura que é a ordem construída no pós-guerra e o multilateralismo garantir uma paz e o diálogo entre as nações. Nem sempre foi assim. Nós temos casos de violações brutais na história da humanidade, mesmo com esta ordem. O que esta ordem que foi construída no pós-guerra garantiu e evitou foi um conflito direto entre grandes potências. Foi isto que conseguiu evitar. E eu julgo que isso, à data de hoje, ainda está preservado. A novidade é que existe, como disse o deputado Francisco Almeida, uma nova potência emergente. Francisco César. Uma nova potência emergente com a qual a velha potência está a encontrar novas formas de abordagem e, no meio disto, temos a União Europeia que está a tentar encontrar o seu posicionamento dentro desta realidade. É a leitura que tenho. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César. Faça favor.
Muito bem. Eu primeiro queria agradecer a todos os grupos parlamentares pelas palavras que nos dirigiram, dizer que é naturalmente uma honra partilhar a lista aqui com o nosso colega deputado, sim. Mas, bom, as perguntas que nos fizeram são perguntas que permitem aqui uma reflexão de horas, não é? Não tem respostas fechadas, não é? Nem respostas fechadas, e inclusive é dinâmica a sua própria discussão, não é? E em resposta à primeira pergunta que foi colocada, que tem a ver com o papel de Portugal na NATO e até o futuro da NATO, que é algo que todos nós podemos arriscar, mas todos temos a certeza que provavelmente vamos falhar de alguma forma, algo que nós sabemos da nossa história. Portugal sempre foi, ou sempre teve como aliado, a grande potência atlântica. Sempre. Inglaterra, a partir de uma determinada altura, os Estados Unidos. E, portanto, por uma razão muito simples, nós somos um país parco em recursos. E que percebemos uma determinada parco em recursos, quer humanos, quer do ponto de vista do seu solo. E nós percebemos que a única forma que tínhamos de crescer era olhando para o Ocidente, olhando para o Atlântico. E, portanto, toda a nossa expansão, todo o nosso crescimento é feito no Atlântico. E para garantir a nossa segurança, nós fomos fazendo alianças pontuais, a grande aliança com a Inglaterra e outras, inclusive, quer com os nossos vizinhos ou contra os nossos vizinhos, para conseguirmos assegurar a nossa manutenção, como aqui foi dito e eu concordo, do nosso interesse nacional e da nossa sobrevivência enquanto Estado. E, portanto, nós olhamos para o Atlântico Norte, olhamos para os Estados Unidos como líder da grande aliança e para a NATO em si, como um garante da nossa sobrevivência do ponto de vista, enquanto nação, não é? E de defesa dos nossos interesses próprios. Mas isso deve-nos, obviamente são aliados, são amigos, mas isso deve-nos obrigar também sempre uma perspectiva lúcida. Ou seja, nós podemos ser amigos das pessoas ou de países, mas ter coragem de dizer quando achamos que está bem, quando achamos que está mal. Eu acho que o papel de Portugal, embora tardio na questão do conflito, da guerra com o Irão, foi, em certa medida, adequado. Houve matérias que devíamos ter ido mais longe, outras que chegamos tarde. Bom, mas é possível dizer a um aliado que pode utilizar a nossa base, mas nós não concordamos com determinadas ações que foram tomadas, mas a utilização da nossa base, isto vai entroncar também numa pergunta que foi colocada, deve ser feita a partir de determinadas condições, responsabilizando o velho aliado e responsabilizando naturalmente o Estado português pela fiscalização do que acontece. Bom, em relação ao futuro da NATO, Essa é a pergunta do milhão de dólares, não é? Porque nós sabemos que hoje o interesse, hoje e não só, também é preciso ser justo com a administração Trump. Já na administração Obama houve uma transferência da sua atenção para o Pacífico e para a Ásia. E, portanto, agora é que há um recrudescimento, digamos, deste papel, exatamente também por uma alteração estratégica dos Estados Unidos em relação aos seus aliados, nomeadamente quando nós falamos da Groenlândia. Esse a grande alteração que provoca que os velhos aliados comecem a ficar reticentes em relação ao papel dos Estados Unidos. E, portanto, nós hoje não sabemos. A Europa precisa dessa aliança. Precisa de tempo. Precisa de tempo para fazer o que não fez. É verdade. E, portanto, nós não sabemos bem o que é que irá acontecer, mas devemos fazer um esforço para, dentro daquilo que é possível, ir preservando o objetivo de uma aliança que é de defesa, sobretudo. Portanto, eu não sei se respondi bem à pergunta. A pergunta não tem uma resposta fechada. A pergunta que é feita em relação ao emprego das forças armadas em território nacional em determinadas circunstâncias, é importante dizer que hoje as forças armadas têm um papel já, mesmo em missões de segurança interna, um pouco diferente do que tinham no passado, não é? Através de colaboração com as forças, com os serviços de informação e com as polícias, nomeadamente a Polícia Judiciária e a própria PSP. Portanto, hoje há, digamos, uma maior presença das Forças Armadas nessa colaboração. Vê-se muito, por exemplo, naquilo que tem a ver com combate ao terrorismo, diretamente, nomeadamente no mar, tráfico de droga, etc. Portanto, já há alguma colaboração. A pergunta que me faz, e que me parece fazer todo o sentido, é se nós temos necessidade de ir um pouco mais além. Bom, o desenho que nós... A arquitetura do sistema é uma arquitetura que, para já, tem funcionado bem. Há bocado falava aqui com o Sr. Presidente da Comissão, em à parte, em que nós temos países onde há forças armadas na rua. Nós vamos à Itália e nós temos a presença das forças armadas. Nós vamos à Bélgica, também temos presença das forças armadas. Mas o grau e o risco, ou o grau do risco que temos em relação de segurança interna é muito diferente da portuguesa. Ainda há pouco tempo, o Sr. Ministro da Administração Interna dizia, antigo diretor da Justiça, dizia com toda a razão que Portugal deve ser olhado como um exemplo. Nós temos conseguido resistir à escalada do crime organizado, que tem acontecido, nomeadamente, relacionado com o tráfico de droga, aliás, lembras também desta conversa que tivemos há pouco tempo, ao contrário de outros países. Há países que até há pouco tempo nós achávamos que eram exemplos de segurança e exemplos de políticas, nomeadamente de combate ao tráfico de droga, que hoje estão à beira de se transformar em narco-estados. Olhamos para a Holanda, olhamos para a Bélgica, onde juízes são perseguidos, procuradores são perseguidos, famílias de magistrados são perseguidas, família real é perseguida e há efetivamente problemas de segurança que obrigaram a que se desse um passo em frente com a presença das Forças Armadas. Por exemplo, no caso francês, há Forças Armadas também, nomeadamente, para guardar determinadas áreas que têm um potencial elevado de terrorismo. Mas isso é uma questão de necessidade de ter efetivos suficientes. Em Portugal, parece-me que nós ainda não chegamos a este ponto. Se necessário for, eu acho que, como aqui é dito, a realidade é dinâmica e nós temos que pensar nisso. Não esquecendo, contudo, que Portugal é um país pequeno e, como se diz na minha terra, o lençol não estica. Quando nós tapamos a cara, destapamos os pés. E, portanto, nós não podemos querer ter forças nacionais destacadas, ter digamos, umas forças armadas preparadas para um determinado tipo de intervenção e, ao mesmo tempo, querer que eles façam um pouco o trabalho de segurança interna, quando nós devemos, inclusive, capacitar as forças que são especializadas nesta área para isso. Ou seja, não colocando de parte, eu acho que, para já, a situação não se coloca. A ordem que colocou, do ponto de vista da nossa presença, a NATO, as Nações Unidas, e é preciso ver que nós temos muitas, as nossas forças nacionais destacadas estão presentes ao abrigo de acordos bilaterais, que na prática são como é que eu ia dizer? Presenças por procuração de outras organizações ou a pedido de velhos aliados. Acho que não vale a pena ir um pouco mais longe, mas é possível saber que em determinadas áreas nós estamos, até países que não são de expressão portuguesa, onde nós temos lá contingentes alargados, nós estamos ao abrigo, quer das Nações Unidas, quer de acordos bilaterais que temos, até com outros países. Base das Lajes. Para terminar, a base das Lajes, nós vamos ir até um pouco mais além. Se nós falarmos com os nossos responsáveis pelos ramos, eles irão dizer que os Açores são muito estratégicos a vários níveis, do ponto de vista daquilo que tem a ver com o abastecimento, com aquilo que tem a ver com a projeção de forças, sobretudo quer de transporte de tropas, quer do ponto de vista de aeronaves que necessitam da base das Lajes. Mas há duas áreas que não são muito referidas. Uma tem a ver com a própria segurança do Atlântico, nomeadamente submarinos, acompanhamento de embarcações, isso era o terceiro, acompanhamento de embarcações russas ou de outras nacionalidades que por aqui passam, e a terceira tem a ver com as comunicações entre os dois continentes e até da própria região autónoma. Até posso acrescentar, porque nós tivemos essa discussão aqui, quanto à discussão da lei de programação militar e lei de infraestruturas militares, com a própria discussão dos cabos submarinos. Os cabos submarinos são extraordinários instrumentos para a detecção de submarinos. Não sei se lembras dessa discussão. É possível utilizar os nossos cabos submarinos para detecção de submarinos, até no Índico. Podem lá chegar. E, portanto, a região autónoma dos Açores, portanto, esta parcela do nosso território, tem uma importância enorme, que eu, naturalmente, puxando a brasa à minha sardinha, digo que deve ser valorizada e recompensada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Damos assim como terminada a audição. Passamos já ao ponto 2.
Ficamos. Senhor Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado Francisco César. Distribuição e nomeação de relator do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de reconstrução da União Europeia. E pergunto ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal se já tem algum nome a nos indicar. Faça a favor, Sr. Deputado. Eu acho que não está ligado, mas está? Muito bem.
Então, agora sim. Sim, serei eu, Miguel Rangel, que vou...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos assim por concluída a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem.